A palavra de Deus, no livro do profeta Isaías 51:3, diz: Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ação de graças e voz de cântico. Ainda em Deuteronômio 32:10 diz: Achou numa terra deserta e num ermo de solidão e horrendos uivos, cercou de proteção, cuidou dele, guardando como a menina do seu olho. Nesse tempo em que tanta gente caminha por aí, quantas pessoas estão feridas, solitárias, machucadas, estão em luto, às vezes parece que é um luto que não acaba mais, uma mágoa, um ranço, que às vezes você pergunta à pessoa: você está bem? Eu estou muito bem. Você tem mágoa de alguém? Absolutamente. Precisa perdoar alguém? Claro que não. Eu sou uma pessoa madura, sou uma pessoa resolvida. Todas as pessoas que quando dizem essas frases, elas sempre deixam um rastro, ainda que pequeno, de alguma coisa que está faltando ajustar. Sabe por quê, queridos? Nós sempre temos algo a ajustar. Toda pessoa ajustada, ela só é ajustada porque constantemente está passando por ajustes. Essa é uma verdade. Um bom carro é aquele que quando chega na oficina e ele fala assim: olha, estava tudo ok, eu só dei uns ajustes, apertei um pouco os parafusos, troquei o óleo aqui do motor, do freio, limpei aqui os faróis, ajustes praticamente desnecessários, mas isso fará com que venha rodar mais 5, 10 mil quilômetros. É assim na nossa vida. Toda a vida ajustada, ela só está ajustada porque está sendo ajustada constantemente, está se ajustando. É quase uma redundância, e de fato é. Uma vida espiritual boa, ela só é boa porque constantemente ela está sendo abastecida. Não tem uma vida espiritual boa e perenemente ficar ali daquele jeito, de forma alguma. Então, que tal olharmos para esses versículos de Isaías 51:3, Deuteronômio 32:10 e tomar uma decisão muito importante no dia de hoje: vencer a solidão. Porque podemos estar em solidão quando estamos em ausência de pessoas, podemos estar em solidão quando ainda que acompanhadas, mas a nossa mente não acompanha o raciocínio do próximo. Podemos estar em solidão mesmo quando acompanhados, mas isolado pela indiferença sofrida. Podemos estar em solidão mesmo quando todos estão comigo, mas eu não estou com ninguém. Quando há um vazio dentro de mim, quando realmente eu não consigo completar a minha própria vida, porque de fato falta alguma coisa lá dentro de mim, eu preciso resolver isso. Vamos pensar em algumas pessoas, alguns exemplos bíblicos que sofreram solidão. José é uma dessas pessoas. Você pode abrir sua Bíblia no capítulo 37 de Gênesis, de 1 a 4. E ali havia o ciúme dos irmãos, e aquele ciúme dos irmãos isolou José. E é uma coisa horrível. Às vezes, isso traz um prejuízo gigante. Pessoas morando na mesma casa, dormindo no mesmo quarto, sentando nas mesmas cadeiras, ali junto à mesa, assistindo a mesma televisão, às vezes indo para a mesma igreja, mas tem uma guerrinha dentro deles. Não se falam, são críticos, só pedem, falam com o outro como se estivesse berrando, gritando, ou se fossem inimigos. Queridos, quantos lares, quantas coisas tem isso? Às vezes é uma família tão pequena, duas pessoas. Quantos lares, alguém já chegou para mim e disse assim: naquela casa ali todo mundo só vive brigando, ninguém se entende. É cada um querendo puxar a sardinha para si, é um ninho de cobras. É gente querendo engolir o outro. Já ouviu essa frase? Sua casa tem isso? Na sua parentela tem desse jeito? Você é desse jeito? Ou tem gente que não fala nada? Entra mudo, sai calado, não diz nada para o outro, não empresta nada, não pede. O dinheiro, se um está precisando, não ajuda o outro não se conserta. Como fazer isso? O ciúme pode ocorrer, claro, entre irmãos, pode ocorrer entre marido e mulher, pode acontecer quando o pai se sente menos cuidado do que o filho. O ciúme pode acontecer quando um pai idolatra sua filha, quando uma mãe não separa os limites de amor materno e amor eros. O ciúme aceitável, querida, é diferente. É aquele que protege, que liberta, que mostra amor. Deus é assim, ele age no amor ágape. Tiago 4,5 diz: ou pensais que em vão, diz a Escritura, o Espírito que ele fez habitar em nós, anseia por nós até o ciúme? Claro, esse é um ciúme de proteção. É diferente. Então, aprendamos com José. Poderemos aprender como lidar com a solidão olhando para Elias. E essa história está na sua Bíblia, em 1 Reis 19. Se você ler ali de 8 a 18, então você pode ver as ameaças recebidas de Jezabel, ameaças de morte, de ser trucidado da mesma forma que os profetas de Baal sofreram nas mãos de Elias. A profetisa, a mulher de Acabe, aliás, ela disse: amanhã vai acontecer a mesma coisa com você. Aquilo gerou um medo. O medo gera solidão. Muitas vezes, a não realização de um sonho, a reprovação de uma prova, de um concurso, uma intriga, ou mesmo um abandono, uma rejeição, seja ela de fato ou apenas pressentida, pode isolar alguém. Alguém chega num grupo, numa faculdade, e se isola, não consegue fazer amigos. E aquilo faz com que a pessoa ande só no seu caminho. Às vezes até ri para ficar engraçado, é o que mais solta piada, é o que mais paga a conta, o que muda o cabelo, faz alguma coisa, muda o trejeito, a roupa, a tatuagem, para ser aceito. Bota um anel, bota um brinco, bota um piercing, alguma coisa para chamar atenção, querendo ser aceito, vencer a solidão, o grito da alma que está dentro dele. Mas pensa aqui comigo, quem é que pode resolver isso? Elias foi uma pessoa, ela sentindo-se na ameaça de Jezabel, ele correu para uma caverna, ele andou solitariamente. Queridos, quantas vezes sentimos ameaçados pelas amizades que criamos? Porque as ameaças recebidas de Elias o levaram à sua solidão. Sentimos-nos ameaçados por achar que estamos sozinhos. Sentimos-nos ameaçados por achar que fazemos tudo e ninguém faz nada. Pense nisso comigo. Como vencer a solidão? Passando pela história de José, pela história de Elias, passando pela história de Jó, lá no capítulo 2, versículo 9 a 10, lá no 42, versículo 7. O abandono dos amigos que o levou à sua solidão. Vivenciamos, queridos, a solidão quando sentimos que o nosso cônjuge não está do nosso lado, quando já se silenciou, quando fica calado. Quantos maridos, eles estão vendo as mulheres porque eles estão chateados com a sua esposa, ele está machucado e ele adota a lei do silêncio. Ele não fala mais nada. A mulher na cozinha, ou mesmo diante de um tanque de lava-roupas, levando as crianças na escola, limpando a casa, saindo para o trabalho e voltando, e ele calado. Na rua, ele é um príncipe. Na rua, ele é um rei. Ele conversa com todo mundo. Todos acham ele um exemplo de pessoa. Quando entra em casa, ele não dá nem boa noite. Ele não dá bom dia. Ele simplesmente diz: estou indo, quando diz, e talvez durante o dia inteiro, sequer recebe ou faz uma ligação. Se recebe uma ligação da esposa, ele fala como se fosse um verdadeiro animal. Bruto, uma pessoa totalmente esquisita. Às vezes é o filho que vai logo dizendo: diga mãe, eu estou ocupado, diga pai. E não fala, não tem um bom dia, não tem um beijo, não tem um abraço, não tem o olá, cheguei, estou indo. É simplesmente muito mal um oi. E se tranca, se isola no seu quarto, no seu mundo, ou então reclama, reclama da conta que chegou, reclama do dinheiro que tem que pagar, reclama da cozinha, reclama das coisas, reclama das pessoas. Será que você está passando um momento de solidão ou você é um contribuinte para que o outro enfrente a solidão? Talvez seja nos amigos. José, ele enfrentou com os seus irmãos. Elias, com aquela que era a rainha daquele país, a Jezabel. O próprio rei Acabe. Os profetas de Baal, de Azerate, de Aserá, que simplesmente também desprezavam, adorando outros deuses. Com Jó, foram os amigos que o acusavam. E isso realmente foi um problema muito grave. Jó sofreu uma tremenda solidão. Solidão dos nossos filhos, os filhos que foram embora, que não ligam mais, que não dizem mais nada. O marido que está tanto tempo fora, a esposa que fala assim, eu não posso atender. Você sabe que eu tenho 2, 3 empregos, quem está sustentando essa casa sou eu, e não dá tempo, está cansada e aborrecida. As dívidas, a casa financiada, os negócios, o carro que não consegue pagar sequer o seguro, a mecânica, o combustível, quantas coisas precisamos. Amados, vivenciamos a solidão quando os nossos amigos, ao invés de aliviar a nossa dor, nos acrescenta mais dor. Vivemos a solidão quando nossos recursos financeiros se acabam e ficamos sem perspectivas de alcançá-los novamente. Deixa eu lhe falar, há uma necessidade de vencer a solidão. Quantos dizem assim, é melhor se matar, é melhor morrer, prepara uma corda, começa a estudar um viaduto, começa a olhar os medicamentos e os venenos, as drogas, começa a ver uma forma de ser atropelado, porque não quer mais viver. Algumas pessoas que estão aqui talvez estejam passando por isso, um luto, mas eu simplesmente eu quero dizer a você que há uma necessidade de sondar com proeficiência essa solidão. Jesus passou por momentos assim, quando você lê Mateus 26, 36 a 46. Ele ali no Getsêmani, sofrendo, ninguém ficou com ele, todo mundo dormiu. As decisões difíceis o levaram à sua solidão. A solidão vem quando nós confiamos naqueles que daríamos a vida por eles. E eles não encontram forças para estar sequer ao nosso lado. A solidão vem quando escolhemos alguns, conhecendo suas capacidades, mas eles ainda não sabem. A solidão vem por sabermos a dor que os que amamos vão passar por não buscar a preparação adequada. A Bíblia oferece diversas perspectivas e ferramentas para lidar com a dor, com a solidão, com o vazio, destacando a importância da fé no Senhor, da comunhão com o Pai, da comunhão com o próximo e da prática de atividades que promovam o bem-estar e a conexão com o próximo, ao invés de ser um problema a ser evitado. A solidão pode ser um caminho para um relacionamento profundo com o Pai e para o crescimento pessoal. Queridos, darei aqui alguns nortes para que possamos vencer o vazio, a dor e a solidão. Primeiro, busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Tire tempo para o Senhor. Talvez seja a sua madrugada, talvez seja ao meio-dia. A solidão pode ser amenizada pela participação em atividades, na comunidade de fé, na família, grupos de estudos, PGMs, obras de amor nos institutos, ou simplesmente estar com a família, com amigos. Precisamos valorizar a relação, encontrar conforto na comunhão com outros, queridos. A solidão pode ser amenizada pela participação, às vezes, num lugar onde pessoas estão carentes, necessitadas. Nós somos chamados para isso. Então, precisamos buscar o Senhor. O Salmo 27:10 declara, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. A solidão pode ser vencida quando a gente é grato, pratica gratidão, reconhecer as bênçãos recebidas. Aliás, queridos, cada vez que você é uma pessoa que reconhece e é grato, você dá uma tapa na cara da solidão, no vazio. Você está fazendo isso. Ah, querido, se nós soubéssemos como ser grato, como é uma cura. Aquela pessoa que, quando a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. quando nós recebemos as bênçãos, mas também expressamos gratidão a Deus e aos outros por trazer alegria e esperança em momentos de solidão. Ah, como tem sido um bálsamo na minha vida, quantas pessoas, elas são generosas comigo, elas oram pela madrugada, oram aqui, elas oram em todos os lugares, elas ligam para mim, elas me abençoam, me recebem às vezes em suas casas, eu louvo a Deus por isso. Então pratique a gratidão, seja uma pessoa e diga: olá, como foi bom te ver, como é bom olhar para você, como é bom poder orar por você, visitar e doar, se fazer presente. Seja uma pessoa grata. Isso ajuda a combater a solidão. Não seja uma pessoa tola. Gratidão não é ser tolo. Gratidão é com os pés no chão e a cabeça no trono de Deus. E você dizer: muito obrigado, muito obrigado. Combater a solidão tem a ver com servir e ajudar o outro. Ajudar os outros pode trazer um senso de propósito e conexão, combatendo o isolacionismo. Vencer a solidão é não ter medo do silêncio. Existe a solidão e a solitude. Solidão é estar sozinho, solitude é um tempo de introspecção, de reflexão. É claro que esse tempo, a solidão, pode ser uma oportunidade para a reflexão, para você tirar um tempo de solitude e para criar uma intimidade com Deus. Os grandes homens de Deus, eles viveram muito tempo na solidão. Paulo, ele vivia numa caverna, ele vivia numa masmorra, numa cadeia fétida, fria, escura. Ele estava lá, prejudicou sua vista tanto tempo naquele lugar, mas ele escreveu os melhores livros que hoje nós estamos estudando. Aí grande parte do Novo Testamento, a maioria dos livros escritas por Paulo. Olha que bênção, que coisa maravilhosa. Quantos homens foram presos. Daniel passava muito tempo sozinho lá naquela casa dele, 3 vezes orando, olhando para Jerusalém. O que dizer de Jesus? O que dizer de José na prisão? O que dizer dos momentos de cisterna da casa de Potifar? O que dizer nas dores do trono? Queridos, não desperdice a sua dor, porque crescer dói. Não desperdice o sofrimento que você está passando. Tenha um olhar mais apurado, mais para dentro. Deus não esqueceu de você. Ele tem prazer em você, Ele olha para você, Ele sabe quem você é. E tudo que você está passando, Jesus já passou. Eu quero me juntar a você nisso. Quantas vezes eu estou sozinho, com dores na alma, angustiado, e o Espírito Santo diz assim: se levante e vá conversar com o Pai. E aí eu venho varar a madrugada, orando, conversando, e ali o Senhor me dá ajuda, levanta alguém, me abençoa. Queridos, ninguém aqui fique na solidão, sofrendo por conta do desprezo, porque foi dispensado de um trabalho de 10, 15, 30 anos, porque alguém trapaceou, porque não houve uma partilha justa, porque houve uma mentira, um engano, um casamento que se acabou, um filho que partiu. Vença a solidão. Orar e meditar na palavra é um grande remédio. A oração e a meditação podem trazer conforto, orientação e esperança em momentos de solidão. Então, ore mais. Ore mais. Ore com a pessoa que está do seu lado. Pegue na mão. Ore com o seu filho. Ore com o seu cônjuge. Ore pelos seus pais. Ore com eles. Não ore sozinho. Ore também sozinho, mas não somente sozinho. Cuide da sua vida. Dedique tempo para atividades que promovam o bem-estar. Qual foi o dia que você deu uma volta? Que você foi no médico? Que você foi na academia? Que você cuidou da sua saúde, fez uma prevenção, tem um histórico familiar terrível, mas você tem medo, você não vai, não faz um exame de sangue, não sabe como são suas taxas, está aí às vezes mórbido, ficando gordo, ficando muito magro, ficando desanimado, não sabe o que está faltando, ficando angustiado e perturbado, e às vezes pede oração e o problema, ele faz parte da sua saúde física, mental. Cuide disso. Cuide de você, faça exercício, faça hobbies, viaje. Às vezes, não tenho dinheiro, mas quem diz que toda viagem tem que ter dinheiro? Que tal pegar um ônibus, descer numa praia, olhar, contemplar ali, louvar ao Senhor e tomar um sorvete, é tão barato. Chamar uma pessoa para dar uma volta numa praça, em algum lugar, ir no cinema, fazer, às vezes, ir numa cidade próxima aqui, visitar um parente, um amigo, faça um exercício diferente, faça alguma coisa gerar alegria, ajude a combater a solidão, aprenda a aproveitar a própria companhia sua. Conheço algumas pessoas que falam assim: pastor, eu gosto da minha companhia. Então faça isso. A solidão pode ser uma oportunidade para desenvolver a autoconfiança e a capacidade de desfrutar da própria companhia. Busque apoio profissional. Às vezes, em caso de solidão persistente, intensa, busque ajuda de um profissional de saúde mental. Pode ser benéfico. Converse mais. Cuidado com a sua irritação, com o seu pavio curto. A solidão não precisa ser um fardo pesado. Com a ajuda do Senhor e a adoção de práticas saudáveis, é possível encontrar alegria, propósito e conexão, mesmo nos momentos de solidão. Pensemos aqui, eu falei de homens como José, Elias, Jó, Jesus. Amados, dá para vencer o vazio, dá para vencer a solidão, dá para transformar esse limão numa limonada, dá para poder glorificar ao Senhor, exaltar a Ele e viver um tempo de renovo, um tempo de vida, um tempo de abundância. Louvado seja o nome do Senhor na sua vida, hoje e sempre. Amém.